Senadora Gleisi Hoffmann, qual é a avaliação que a senhora faz do adiamento do julgamento por parte do Supremo?
O Supremo Tribunal Federal começou a resgatar a Constituição brasileira. Acho isso muito importante. A fala dos ministros que se posicionaram favoravelmente à admissibilidade do habeas corpus do presidente Lula foram muito claros nesse sentido, que a Constituição protege os direitos daqueles que se sentem injustiçados por sentenças de instâncias inferiores. O Supremo reconheceu o direito do presidente Lula ter julgado seu habeas corpus. E mais do que isso, suspendeu a aplicabilidade da pena pelo TRF4 até que o Supremo decida finalmente sobre o conteúdo do habeas corpus do presidente Lula.
Senadora, para a senhora, esse placar já sinaliza o que pode vir a ser a decisão do Supremo?
Eu espero que sim, porque isso mostraria a coerência e a postura do Supremo na defesa da Constituição. A nossa Constituição é clara, ninguém pode ser preso senão por trânsito em julgado de sentença condenatória. E o trânsito em julgado só se dá na última instância. Não é um tribunal de segunda instância, como é o TRF4, que pode determinar que a pena seja aplicada. Então, espero que o Supremo mantenha no conteúdo a mesma postura que manteve agora na admissibilidade do habeas corpus.
De qualquer maneira, esse debate mostra que o Supremo está bem dividido.
Eu não achei que o Supremo estivesse muito dividido, até porque a admissibilidade do habeas corpus se deu por 7-3. Isso mostra que a maioria está atento ao que dispõe a Constituição, assim como também a maioria mostrou que tinha que suspender a aplicabilidade da pena. Eu penso que o Supremo agora tem, além do habeas corpus do presidente Lula, que decidir a ação direta de constitucionalidade sobre a prisão em segunda instância, que eles decidiram em 2016, aí sim num placar muito apertado, contrariando a Constituição.
No entendimento da senhora, então, a Suprema Corte não pode se restringir ao habeas corpus do ex-presidente Lula, mas tem que analisar logo essa ação direta de inconstitucionalidade para deixar uma regra só.
Com certeza, porque senão causa muita insegurança jurídica no país. A questão da aplicação da pena em última instância é uma questão que interessa a todo o povo brasileiro, a todos aqueles que estão sujeitos à justiça, à jurisdição no país.
Senadora, há uma corrente que alega que uma vez o Supremo decidindo favoravelmente ao ex-presidente Lula, os presos da Lava Jato poderão ser beneficiados também.
No caso, se eles pedirem os seus habeas corpus, né? Com certeza a decisão para o presidente Lula, ela tem um efeito sobre a decisão geral que o Supremo vai tomar, que é a ação direta de constitucionalidade sobre prisão em segunda instância. Mas para que outros presos se beneficiem, por exemplo, de uma decisão favorável ao presidente Lula, eles terão de entrar individualmente com os seus processos e terem seus processos analisados pelo Supremo Tribunal Federal.
Como é que a senhora rebateria as críticas, até de alguns colegas aqui do Senado, de que o Supremo está sendo casuístico, decidindo sobre um julgamento por se tratar do ex-presidente Lula?
Respeitar a Constituição não é casuísmo. A Constituição é clara em seu artigo 5º. E o Supremo, em vários habeas corpus que decidiu agora, nos últimos dias, manteve o interesse do réu concedendo o habeas corpus. Então não é um casuísmo.
E também não seria o caso de se mudar a Constituição para resolver esse embate.
É claro que a mudança da Constituição passa pelo Congresso. Se quiser efetivamente fazer valer uma decisão de prisão de segunda instância, o Congresso tem que fazer uma emenda constitucional. Acho que o Supremo, na decisão de 2016, extrapolou suas funções, né, ao interpretar que pode haver prisão em segunda instância. Veja, ele não determinou o que vai haver, que pode haver. Então, na realidade, o Supremo não fez uma mudança constitucional, vale a regra constitucional no caso de um pedido de habeas corpus, que é um pedido praticamente de socorro frente à injustiça de uma sentença.
Senadora Gleisi Hoffmann, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Eu que agradeço, Érica, a você e a todos os ouvintes da Rádio Senado.